Carlos Amorim.
Muito bom dia, sexta-feira, 22 de outubro de 2021. Está começando nossa audiência pública. Naquele clima sextou, sempre trazendo um clima mais leve na sexta-feira. Já convido você, ouvinte CBN, para participar com a gente pelo nosso WhatsApp. Anota aí, 92 para quem está ouvindo de fora, mas é 981980632. 92 nosso código de área. Geralmente pela tarde temos os amigos de Rio Branco e de Porto Velho conosco. Mas para você, manauara, ou você que tem o código de área 92981980632 é nosso número de WhatsApp. Hoje nós vamos falar sobre atividade física, principalmente já nessa primeira parte, sobre como iniciar atividade física na infância, de que forma ela pode fazer com que sejamos adultos, né? Tenhamos crianças que vão se tornar adultos com qualidade de vida, adultos saudáveis. A gente vai discutir isso com três especialistas. Temos aqui um que já é conhecido da casa, Dr. Jefferson Medeiros, que é nosso colunista. Doutor, bom dia.
Bom dia, Zé. Bom dia aos nossos ouvintes. E, assim, falar sobre saúde é uma coisa muito interessante, que eu acho que é muito importante também. A gente vai bater muito em cima sobre exercício físico, às vezes até desmistificar, né, muita coisa que a gente fica no dia a dia achando que é impossível ou que tem barreiras. E hoje a intenção nossa é exatamente essa.
Temos aqui também o Dr. Euler Ribeiro Filho, que é médico, cirurgião e triatleta também, né, doutor? Você vai compartilhar um pouquinho dessa vida de atleta. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Bom dia, Zé. Obrigado pela oportunidade, tanto ao Jefferson quanto ao Márcio, quanto a você também, a Rádio CBN. É importante a gente realmente colocar para a população que, independente da função que você desenvolve em termos laborativos, a gente sempre pode ter um momento para ter qualidade de vida através do esporte. Isso é o que eu prego não só para os meus pacientes e amigos, mas também dentro do meu âmbito familiar.
E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Também temos aqui o professor Márcio Soares, ele que é fisiologista do esporte. Professor, bom dia.
Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente abordar o tema aí da atividade física e a relação com a saúde, inclusive com a criança e o adolescente.
Vamos juntos então para a nossa audiência pública dessa sexta-feira, 22 de outubro, que já começou.
CBN Audiência Pública.
Quero iniciar, doutor Jefferson Medeiros, doutor Euler, professor Márcio, a gente aproveitar essa primeira hora para entender um pouquinho sobre como surge a atividade física, principalmente na vida das crianças. Eu fui uma criança que brincou de tudo que tem disponível, né? De correr, de jogar bola. Então, tive uma infância muito ativa. Só que a gente está vendo um comportamento atual um pouco diferente, né? As crianças, a maioria, pouco saem para brincar, não tem essa rotina de praticarem esportes coletivos ou até mesmo individuais de alto rendimento. E isso pode prejudicar os adultos que essas crianças vão se tornar. Então, vamos começar da base. Como iniciar a atividade física para uma criança? Porque tem tantos esportes disponíveis, como é que a gente consegue iniciar esse processo?
Acho que o professor Márcio poderia responder isso aí, que acho que é o mais importante para a gente.
Tá, como você falou bem, a criança é inerente, a criança é o movimento. Então, ela gosta de brincar, né, de preferência de várias brincadeiras, ela tem que ter muita experiência. Então, no primeiro momento, não é interessante a gente escolher um esporte para a criança. Em média, até 12, 14 anos, é interessante que a criança faça a prática dela, se divirta, né, uma questão lúdica também, inclusive, e aí ela vai tendo toda essa experiência motora. É importante ela escolher o esporte, geralmente ela vai, por ela mesma, ela vai variar as atividades, e num segundo momento, se for o caso, especializar em alguma modalidade.
Eu acho que, assim, uma das coisas que o professor está falando aqui foi o nosso passado, né? De ter muito exercício físico. Eu lembro, eu fui criado em uma vila militar, fazia tudo mal, mas eu fazia tudo. Eu nadava, jogava futebol de salão, futebol de campo, basquete, vôlei, judô. Então, assim, esse primeiro momento, esse início, né, que eu acho que é mais importante do que essa modificação. A gente vê que existe uma obesidade infantil muito grande. O Amazonas é a capital, ou Manaus é a capital brasileira de obesidade, e a gente está aqui exatamente falando de saúde sobre para tirar esse pessoal da frente do computador, da frente do videogame e vir para trás, né? Começar a correr atrás disso daí. E a gente já tinha ali, pelo menos antes dos início dos anos 2000, videogame era só uma sumidade que tinha, né? Computador ainda estava ali no início do Windows 95, ainda no Windows 98. Agora a gente tem essa massificação dos aparelhos celulares, dos videogames, dessa interação coletiva por meio de um dispositivo digital. Vocês acreditam que isso acabou afastando um pouco essa brincadeira mais lúdica, essas coisas de criança mesmo, de estarem juntas?
Olha, Zé, deixa eu colocar uma coisa que eu acho que é importantíssima aqui. Quando o meu filho mais novo agora começou a desenvolver toda aquela habilidade motora natural das crianças, o que eu me propus a fazer foi algo que o meu pai já tinha feito muito antes de mim, né? Que era me expor a vários esportes. Então, poxa, pai, eu quero fazer karatê, matriculava no karatê. Pai, eu quero fazer natação, também matriculava no natação. Pai, eu quero jogar bola, jogava bola na rua, né? Descalço, machucava o pé. Então, padrão, ficava com o pé cheio de calo porque jogava na rua no asfalto quente. E isso eu acho que a gente perdeu muito por conta realmente dessa facilidade que hoje nós temos, né, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, de estarem vivendo um mundo virtual. E eu te confesso que o meu mais novo hoje, ele faz natação, né, na Aquática Amazonas, ele faz futebol, faz tênis. Então, ele gosta dos três. Mas nos finais de semana ele vai de bicicleta do meu lado correndo. E os meus dois mais velhos hoje já estão voltando assim mais um pouquinho para o triatlo. Estão começando a voltar para a natação e para a corrida, talvez pelo exemplo. Então o que eu acho que deve ser estimulado, na verdade dentro das famílias, dos lares, é o pai dar o exemplo. E o que eu taxo muito dos meus filhos é a máxima de, olha, faz o que eu faço, faz o que eu digo porque eu faço o que eu digo, entendeu? Sim. Então isso é diferente. Aquela que dizia assim, olha, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então eu faço diferente, né? Então eu acho que o exemplo é importante, né, Márcio?
E hoje também, para complementar, a questão da segurança, né? Antes de você sair de casa, existiam espaços públicos perto da sua casa, campo de futebol.
Verdade.
Eu costumava dizer, eu vou para a rua. Eu saía 14 horas e voltava 18. E eu não tinha celular, né? Eu não tinha celular.
Eram lugares que viravam lembrança, né?
Sim.
Você passa ali, ó, aqui que eu jogava bola.
Isso. E aí, com a questão da segurança, hoje a criança não sai, né?
Os pais têm medo.
Tem medo, né? E também as crianças são, de certa forma, são sobrecarregadas de atividades,
sim,
de estudo, de obrigações. Então, tudo isso contribui para o aumento do sobrepeso e da obesidade infantil e juvenil.
Eu digo que se eu tivesse que estudar tanto que os meus filhos hoje estudam, eu não tinha tempo para brincar.
Para fazer nada.
Mas isso é uma coisa que também...
Eu queria fazer uma pergunta que eu acho interessante até a parte psicológica. A gente vê ali que no início da nossa infância a gente vai fazer várias atividades, todo mundo aqui jogou bola, fez várias atividades, mas existe aquele início que a criança vem e esportes coletivos, mas começa a ter início onde você tem o esporte individual, onde você começa a ter frustrações. Eu vou dar um exemplo porque meu filho, durante muito tempo, fez judô e a primeira vez que ele teve que ir para um campeonato onde ia valer mesmo, não ia ser aquele negócio de dar medalha para todo mundo, foi uma hora que ele deu um passo para trás e aí eu tive que conversar com ele. O senhor acha que também o esporte, ele vai influenciar psicologicamente nessas frustrações que, infelizmente, a gente vê tanta gente com quadro depressivo e tudo, ele tem a sua parte?
Quando isso acontece muito cedo, precocemente, sem dúvida nenhuma, vai afetar a criança. A criança, no desenvolvimento dela, ela não está ainda preparada fisicamente e emocionalmente para um estresse desse nível. Imagina, nós adultos, se a gente participa de uma competição, a gente já sente. Imagina uma criança de 12 anos sendo pressionada muitas vezes por professores, pais, pela sociedade como um todo. Então, o que acontece? O ideal é que essa criança tenha na memória dela, como vocês estão reportando aqui, alguma coisa agradável do esporte. Senão ela cresce, e o que foi esporte para ela? Alguma coisa estressante, alguma coisa de cobrança. Quando é que ela vai querer fazer esporte novamente? Talvez nunca. Essa experiência nos primeiros anos é muito importante. Então, essa competição precoce tem que ser evitada. O ideal seria a realização de festivais. Festivais, todo mundo ganha medalha, não tem primeiro, não tem segundo, não tem último. E depois, sim, se a criança quiser e tiver potencial, enveredar para o alto rendimento, no caso.
A gente percebe nessa primeira conversa que a gente está tendo aqui que muito do que a criança faz parte do exemplo que ela tem em casa. Porque, por exemplo, o meu pai, ele era goleiro, jogava futebol, jogava vôlei, e eu ia na mesma onda dele. Ah, agora eu vou ser goleiro também, eu vou jogar vôlei. E vocês, como pais também, vocês são esportistas, os filhos também têm esse exemplo. Só que acho que a gente é exceção à regra, né? A maioria das pessoas com a vida corrida, às vezes o pai não tem tempo para fazer nada, mas quer que o filho seja, pratique atividade física e não bate.
Não, e quando você vê no dia a dia, eu vejo que, exatamente como ele falou, se meus filhos me veem todo dia de manhã, 6 horas da manhã, entrando em casa depois de ter pedalado, ter corrido, ter feito algum exercício físico, a memória deles é de que eu tenho que fazer exercício físico.
Sim.
Isso é importante para a minha vida. Então é muito mais fácil. Olha que eles não fazem nada do que eu faço. A minha filha agora foi para 7 anos, decidiu que quer fazer ginástica artística, está fazendo. O outro, ele tem certeza que ele ainda vai jogar com o Mbappé no Paris Saint-Germain.
Não, tem certeza.
Ele está com 10 anos, cara. Ele já fez a conta. Ele disse que não dá para pegar na época do Neymar, não, mas com o Mbappé ele ainda consegue. Mas o interessante
é melhor sonhar, né?
Sonhar é básico. E aí eu tento fazer a minha parte de pai, que é sexta-feira à tarde, 4 horas da tarde, eu não tenho compromisso. E eu vou levar ele para o futebol, porque é importante até o pai estar do lado.
Sim.
Porque parece uma besteira, mas quando eu vou, ele começa a jogar ali, daqui a pouco ele volta e pai, como é que tá? Eu falo, olha, cara, tu tem que cair mais para a esquerda, olha, tu tem que cabecear melhor.
Não entendo nada, mas eu vou dizer, os meus amigos de infância que estejam me ouvindo agora sabem que eu não jogo nada. E graças a Deus ele não puxou o pai mais.
Não é nem só o incentivo, é a segurança de estar do lado do pai.
Né?
A gente se sente melhor. E é interessante também essa possibilidade do sonho, porque assim, o Márcio, em determinado momento, vai falar aqui da minha experiência no Ironman, no meu primeiro Ironman, que eu comecei sonhando. E no sonho, assim, né, eu já começava a me visualizar chegando da prova, para tu ter a noção de quanto isso é importante. Porque quando você sonha, você acredita no sonho e você realiza aquilo que você está sonhando. Então a gente tem que ensinar os nossos filhos hoje a sonharem, né? Porque acho que sonhar não paga nada, né? E você tem o quê? Não tem limite, né?
Você pergunta para a criança, pelo menos antes, o que você quer ser quando crescer? Astronauta?
É!
Jogador de futebol?
Piloto
de avião? A gente quer luta, a gente tem a consciência de que é um processo complexo, mas se você frustrar isso desde cedo, você vai podando algo que pode ser um brilhante.
Olha só, eu queria até aproveitar e perguntar para o professor Márcio uma coisa que é o contrário. Professor, e o impacto do sonho do pai que não foi realizado e ele quer que o filho seja.
Como é que você vê isso daí? Isso é bem comum no esporte, o pai gosta do esporte, fez a prática, participou, mas ele quer que o filho faça aquilo que ele não conseguiu fazer. E nessa ânsia dele, tem muita vontade, ele gosta do filho, ama o filho, logicamente, ele começa a fazer pressão, começa a pressionar, inclusive, os técnicos para que esse treino da criança aumente, que ele tenha um rendimento bom muito cedo. Isso a gente chama de especialização precoce. Então, esse garoto, no primeiro momento, vai melhorar muito, mas depois ele não vai mais melhorar. E o que é pior? Como eu falei, na memória dele, o esporte é um estresse. Então, ele tem aquilo. E quando a gente pedir novamente, vamos fazer uma atividade? Não quero, porque ele lembra do que ele passou.
O doutor Aguinaldo, mastologista, que está acompanhando a gente aqui, manda um abraço para todos vocês. Tem uma pergunta para o professor Márcio, que a gente vai responder já, depois do intervalo aqui da audiência pública, rápido, a gente vai já.
Pública.
E o
artistas do Amazonas. Educação.
O governo do estado inaugurou a maior e mais moderna escola do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. O Sertã Galileia vai atender até 9 mil alunos por ano na Zona Norte, a mais populosa de Manaus. A inauguração faz parte de uma série de ações do estado para celebrar o aniversário de 352 anos de Manaus. As aulas na escola iniciam na segunda-feira, com mais de 2 mil alunos em 43 cursos gratuitos.
Saúde.
O governo do Amazonas intensificou as cirurgias pediátricas eletivas no Hospital Infantil Dr. Fajardo. A iniciativa faz parte do programa Opera Mais, criado para dar maior celeridade às cirurgias adiadas em razão da pandemia. Em 5 dias, até a sexta-feira, ao menos 100 cirurgias serão realizadas no Hospital Infantil Dr. Fajardo.
Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.
Aniversário Baratão da Carne. Coxa sobre coxa de frango dorsal, R$6,99. Calabresa perdigão, R$19,99. Cupim, R$23,99. Capa contra filé, R$24,99. Maracujá, 1,5 litro, R$1,69. Linguiça de frango Aurora, R$13,99. A melhor carne da cidade. Açougueiros treinados pelo dono, que também é açougueiro. Aniversário Baratão da Carne. É barato mesmo.
Inspirar momentos únicos é o que nossos pets fazem. Por isso, a linha de rações SanPet foi pensada em cada detalhe, para proporcionar a eles saúde e energia que contagiam. Em cada brincadeira, carinho e lampejo, está presente todo o cuidado que ele precisa para se preocupar apenas com a diversão. Se tem amor, tem SanPet.
Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus.
9h52.
CBN Audiência Pública.
Já de volta com a nossa audiência pública, hoje aqui com o Dr. Jefferson Medeiros, Dr. Euler Ribeiro Filho e o professor Márcio Soares, estamos falando sobre atividades físicas. Iniciação da atividade física na infância, como fazer isso, quais as melhores modalidades. Inclusive, deixei aberto aqui a pergunta do Dr. Aguinaldo, que já esteve aqui com a gente em audiência pública há 2 semanas. Ele disse que já foi respondida a pergunta logo no início, mas só para a gente reforçar então. Uma pergunta ao professor Márcio: qual o melhor exercício para crianças?
O melhor exercício para crianças são atividades diversas, não existe um específico.
Uhum.
A criança, no desenvolvimento, ela tem que ter muita experiência motora. A natação é interessante, porque até é uma segurança. Né? Geralmente, os pais se preocupam com a segurança da criança e colocam numa aula de natação. Mas aí, natação é bom, a corrida tem que ter muito cuidado quando criança, jogar futebol é bom, basquete é bom, lutas, judô, jiu-jitsu, enfim, uma diversidade. Não existe nada, não tem que ter uma especialização no esporte. Mas aquilo que foi comentado aqui, quando a criança começa a fazer, por exemplo, futebol de salão, e acham que ela tem um futuro muito grande, começa a se comparar com o Neymar, e aí muitas vezes ela é tolhida de fazer outras atividades. Então, esse é um problema muito sério. O ideal, de novo, é que ela faça vários esportes. E depois, se ela se interessar...
E de forma lúdica.
De forma lúdica. Não pode, psicologicamente, como o Dr. Jefferson mencionou, ela não está preparada ainda para uma situação de estresse, é uma ludicidade, ela tem que gostar daquilo, para que ele fique na memória dela e que ela leve para o resto da vida.
E a gente já estava conversando ainda há pouco sobre essa trajetória de esportistas que se tornam futuramente esportistas olímpicos. Eu lembro que uma vez eu conversei com o Bruno Cicini e ele falou que ele começou a nadar muito cedo, 10 anos, uhum. E era de forma profissional. Então, imagina uma criança de 10, 11 anos nadando 8, 9, 10 horas por dia. Uhum. Não era algo lúdico. Ele foi medalhista olímpico, ganhou medalha de bronze Barcelona, mas é um caminho muito complexo. E a gente está falando aqui de bem-estar, né? Não está falando de
olimpíada. Uma coisa, no livro do Agassi, ele fala que a coisa que ele mais odeia na vida dele é o tênis. Porque o pai dele foi um tenista frustrado, que fez com que ele se tornasse um grande tenista, mas ele só lembra da vida dele fazendo uma coisa, que era jogar tênis. Então, essa história eu vejo muito no brasileiro, infelizmente, felizmente por um lado, a paixão pelo futebol. Mas vamos dizer, eu vou levar meu filho no futebol e eu vejo aqueles moleques onde o pai está cornetando lá fora, que
que o moleque tem que fazer gol, o moleque não passa uma bola, o moleque não faz nada porque o pai está pressionando. E é um moleque que joga segunda, quarta, sexta no salão, terça, quinta e sábado no campo. Então, assim, não faz uma outra atividade, não faz uma natação, não faz um judô, não faz nada. A vida dele já, alguns eu acompanho desde os 7, 8 anos, a vida do moleque é jogar bola todo dia.
É importante também, nesse contexto, observar o caráter científico das coisas.
Sim, né?
Eu sei que nós, pais, temos vontade, mas às vezes nós não entendemos de certos assuntos. Então, existem especialistas que vão guiar essa criança, e eu vejo uma fundamental importância, uma necessidade de que isso seja explicado aos pais. O ideal seria, na minha opinião, quando você forma um grupo desse, um clube, reúne os pais, usa a ciência, faz uma explanação, faz uma apresentação e uma justificativa do porquê você está fazendo aquele tipo de trabalho. Mas se uma criança inicia a natação, por exemplo, e você começa a utilizar o processo pedagógico, né, o pai vai dizer que você está brincando com a criança, que ela fica brincando, mergulhando, pegando peixinho no fundo da piscina, que ele quer que a criança nade, não fique brincando lá. Essa é a visão dele. Mas ele não entende o porquê, né, dessa prática.
Que é um processo.
É um processo.
Eu acho que o esporte hoje ele tem que ser tratado como qualquer outra profissão mesmo, né? Você tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Tem que ter um psicólogo, um educador físico, a orientação até dos pais mesmo, né? Eu vejo hoje muitos pais que às vezes se dedicam tanto ao esporte que começa essa cobrança não só na hora lá do treino, mas em casa, né? Tem hoje os desportistas mirins, eles precisam também de uma educação alimentar adequada, né? A gente tem muito mais acesso a tantos produtos que não são bons, né? E quando nós éramos menores, né, mais jovens, a tendência natural era a gente comer pouco, porque eu me lembro que Coca-Cola na minha casa era só final de semana, se eu tivesse nota boa. Né? Hoje, pô, o moleque toma qualquer tipo de soda aí, em qualquer local refil, exatamente.
Mas eu vou entrar também em outro assunto, que é, você está pegando esses meninos que jogam futebol, como no meu caso, no seu, que a gente tem nossa profissão, a gente vai levando nossos filhos do jeito que eles querem. Mas eu conheço, eu vim lá de Recife, eu conheço amigos que o filho já com 14 anos, ele joga bem,
uhum.
O moleque já tem um contrato fechado com o clube, já ganha R$12.000 por mês, porque o clube já quer a preferência dele. Provavelmente esse menino vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Messi, nem aqui no Brasil ele vai jogar. Quando ele começar, ele joga para a Espanha, ele joga para a Itália, então assim, começa a perversão também aí. Porque o pai já começa a entender que o menino, a gente está falando,
ele vai ser um médico,
mas imagina um moleque que a família é uma classe média baixa, uma família pobre, que vê no menino ali, eu conheço um que com 14, com 16 anos agora, é ele quem ganha o dinheiro que eu estou da casa. Então os pais vivem em função do menino.
Eu tenho uma experiência, assim, dentro de casa, a história da Juliana, minha esposa, que ela foi atleta praticamente profissional mesmo, ela competia a nível nacional, ganhou 4 vezes o brasileiro e tem 3 convites para a Olimpíada. Mas hoje eu colocar a Juliana para treinar com a gente no triatlo, a piscina é a coisa que ela menos gosta, né? Ela se sente ali tolhida. E a outra coisa é assim que eu vejo para a criança, né, Márcio? Às vezes a gente coloca lá que, isso aqui é impossível, né? E tem um dizer que é interessante, que o impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa para te oprimir. E o que eu falo sempre para os meus filhos é o seguinte, que para quem tem um pensamento forte, o impossível é só uma questão de opinião. Então, eu digo para eles, olha, sonhem bem alto, porque se vocês errarem, vocês ainda vão estar ali perto das estrelas, né? Então, é interessante isso, às vezes, que a gente está sentindo.
Nesse contexto, o que a gente vê no esporte? Depende só da gente. Eu estou nadando ali, eu correndo, eu estou só.
Sim.
Não tem ninguém para me ajudar. Eu não conheço ninguém ali que me dê uma... Não, sou só eu. E a gente vence isso. E você ganha confiança através do esporte. Eu já sabe. Dizer assim, olha, tu vai fazer um Ironman. Não vou conseguir não no primeiro momento. Depois ele vai aumentando o treino. Ele vê que aquele objetivo pode ser alcançado. Mas depende do que ele fizer.
Se propôs.
Professor, mas que momento, que idade o senhor acha que é importante? Assim, vamos lá, o menino se encontrou realmente, eu acho que fez vários esportes, de repente é um bom nadador ou é um bom jogador de futebol. Qual a idade ali que ele realmente, o pai disse, não, agora sim, agora eu vou investir no meu filho?
De uma forma geral, a partir de 14 anos, você começa a especializar. A atividade de ginástica, por exemplo, das meninas é antes, né, lógico, é uma exceção. Mas geralmente, a partir de 14 anos, você começa essa especialização.
10 horas em. Você pode falar
uma primeira é uma base sólida, né, geral, depois você. Mas é importante também saber se a criança quer. Às vezes ela tem um potencial e a gente não entende por que, que ela não vai. Né? Conheci um garoto que ele foi natação, foi convocado para o Campeonato Brasileiro e ele disse, não, eu não quero, porque eu vou ter que passar dezembro e janeiro treinando na seleção brasileira. E todo mundo estranhou e veio para cima de mim, para cima do pai dele. Eu digo, não, se ele não quer, ele não quer, é o direito dele.
Agora, 10 horas, um minutinho, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta falando justamente sobre essa transição, né, de infância e adolescência já para a vida adulta. E aí a gente entra em competições mais complexas, como é o caso aqui do Ironman e outras mais. Intervalo rápido, até já.
CBN Audiência Pública.
Já de volta com nossa audiência pública. Hoje, sexta-feira, 22 de outubro de 2021, falando sobre iniciação da atividade física na infância, aqui com o Dr. Jefferson Medeiros, o Dr. Euler Ribeiro Filho e o professor Márcio Soares. Falamos então nessa primeira meia hora muito sobre essa iniciação da criança, como escolher o esporte adequado. E agora a gente pode passar um pouquinho para essa transição, né? Que é da criança que já conseguiu identificar o que exatamente ela gosta. Algumas vão continuar como esportistas, outras vão continuar praticando aquela modalidade por hobby. E é importante saber diferenciar essas duas áreas, né?
Uma coisa que eu vou aproveitar para perguntar para o professor Márcio. Eu lembro muito bem na época que eu comecei a fazer a faculdade, o A, né, antigamente, que hoje em dia é o FAM, a gente tinha obrigatoriamente, nos primeiros períodos a gente tinha de 7 a 8 horas da manhã um exercício físico. Então era obrigatório, a gente tinha que pagar a educação física. Então a gente jogava bola de 7 às 8, depois a gente fez natação. E eu vejo, professor, e eu queria a sua visão, que retiraram isso daí, e aí a gente vê o impacto, eu e o Ele consegue ver o impacto dos nossos alunos obesos, sedentários, e o senhor sendo professor de pós-graduação e de graduação tanto na UEA quanto no La Salle, qual o impacto do exercício físico nesse momento? Porque às vezes as pessoas acham que não, tem que se dedicar só ao estudo, mas e esse exercício físico, quão bom vai ser para esse aluno?
Eu acho que é importante nós gerenciarmos o nosso tempo. Nós temos tempo para tudo, né? O Euler sabe disso. Eu tenho um exemplo disso em casa, meu filho Caio, ele fez medicina, e nós fazíamos Ironman, e ele ficava querendo fazer, e sempre escutava, olha, quando iniciar a medicina, você não vai ter tempo para nada. Ele estudava de manhã, de tarde, na UEA, e aí eu disse, pensei, se o Caio fizer Ironman, é no primeiro ano, que o primeiro ano é mais tranquilo. E aí eu perguntei, você quer fazer o Ironman? Ele quer, eu quero fazer. Então treino. Aí treinava em casa, circuito indoor, final de semana na rua. E ele fez um determinado tempo no Ironman. E aí passou o ano. No outro ano ele quis fazer de novo. Deixei. Ele baixou o tempo dele mais de meia hora. Então ele tinha tempo para estudar, tinha tempo para treinar. Depende da nossa prioridade. E entender que o esporte é fundamental para a nossa sobrevivência. Né? Evita obesidade, você evita sobrepeso, melhora a saúde. Então, nós temos sim tempo para tudo, é questão de organização. Eu lembro também que eu corria de pé de casa, saía, e quando eu saía para correr, tinha um pessoal tomando a cervejinha lá, né? Eu olhava aquele pessoal e saía, ele descia ali e corria. Depois de 50 minutos eu voltava, a pessoa ainda estava lá. Então, se ele tem 50 minutos para ficar sentado, eu tenho 50 minutos para correr. Então, ele não pode dizer que ele não tem tempo para...
Às vezes, a gente tem num shopping, uma academia, e saindo da academia tem o fast food e tudo mais, mas tudo questão de escolha. Se você vai para a academia, se você vai para fast food, aí é com você.
Pois é, vou contar uma história, um caos aqui, para a gente entrar ainda continuar o assunto. Teve uma época, eu e o Euler, nós somos professores da UEA, professores de cirúrgica, e o Euler... Não obrigou, mas ele deu a disponibilidade dos alunos para de
atividade física junto com a gente, então a gente, eles corriam junto com a gente. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso daí.
Essa experiência,
né?
Eu acho que dentro desse contexto que o Márcio colocou, já responde, já conta esse caos aí. O que falta também dentro da escola e às vezes principalmente dentro de casa é você começar a educar seus filhos em administrar adequadamente o tempo. Porque quando a gente pega o tempo que a gente tem, que é 24 horas para todo mundo, né, de um dia, a gente tem que elencar ou eleger o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Porque às vezes o que é circunstancial, na maioria das vezes, é desnecessário, né? Enquanto tem gente que vai tomar cervejinha, nada contra quem toma cerveja, que eu também gosto de tomar minha cerveja, mas durante a semana é mais difícil. Uhum. Eu prefiro fazer de aqueles 50 minutos de atividade física. E nesse contexto, o que eu observei, eu já discuti isso muito com o Márcio, já falei isso 200 mil vezes com o Gerson, a gente conversa muito também sobre isso. Quando eu tenho que fazer uma aula, eu vou correr. Eu já estudei aquilo que eu quero para a aula, eu vou correr. É incrível como eu consigo, nesse espaço de tempo, 50 minutos, uma hora, quando eu voltar, eu tomo um banho e sento na frente do computador, a aula está pronta. Porque foi um momento ali que eu estava tão zen, tão meditando só sobre aquele assunto, porque a corrida é um esporte individual.
Sim.
Né? E você, para manter o seu ritmo, para saber ler o seu corpo, isso aí é um aprendizado, mas depois aquilo entra numa faixa mais automática e você utiliza aquele outro tempo para resolver situações. Então eu uso isso dessa maneira. E aí, conversando com os meus alunos, eles falaram: pô, doutor, como é que o senhor consegue se manter tão bem fazendo esporte? Tudo? Eu disse: olha, não foi da noite para o dia, isso já tem um tempo. Mas eu vou lançar um desafio. Vamos ver quanto é que a gente tem aqui de índice de massa corporal, cada um de nós. E vamos nos propor a todo domingo a gente se encontrar lá na minha casa, lá na Pantaneira, e fazer um percurso. Ninguém tem que correr uma maratona, nada. É 40 minutos de atividade, você vai no seu ritmo, o José, o Márcio vai no dele, o Jefferson vai no dele. E com 40 minutos a gente vem para resenhar, para conversar. Rapaz! Hoje, as minhas turmas, quando elas já entram, elas já querem.
Elas já sabem. Eu acho que já vão aí para curricular.
Hoje, os alunos já se inscrevem na turma
para correr comigo. Inclusive, lá na Faculdade La Salle, foi lançado lá um programa La Salle em Movimento. E foram confeccionadas camisas. E o pessoal está lá domingo. Né? Justamente esse é o objetivo que eu mencionou.
E aí, nessa brincadeira, como eu faço essas competições, eu digo que eu sou, eu faço eu trocinho, né? Eu não tenho pai trocinho nem patrocínio, eu trocinho, eu me patrocino. E aí eu mando fazer umas garrafas diferenciadas, realmente. Então, nessa primeira vez que os meninos chegam, já tem o efeito Disney, né?
Uhum.
Eu entrego uma garrafa de hidratação, rapaz, aí o pessoal vê a loucura com a minha logomarca, é bem bacana.
Encantamento,
né?
Eu estava lembrando essa história do exercício, você fazer os exercícios solitários. Uma vez eu estava precisando fazer uma palestra para um congresso, e aí eu fui na Rio Negro Challenger. Então eram 500 metros você nadando para aquecer, depois 1.000 metros e mais 500, fechava 2.000. Eu lembro que os 1.000 metros que eu fui fazendo a aula na minha cabeça. Então eu conseguia, você fica no estado. Um estado alfa onde você desliga de tudo e você está ali competindo, mas ao mesmo tempo você está sozinho. Então, isso é interessante. Às vezes, esse autoconhecimento, o gerenciamento do tempo, cara, vai fazer toda a diferença na sua vida.
Sim,
na sua vida. Você consegue, você está fazendo exercício, você está ganhando qualidade de vida e você está fazendo, até a mente vai estar melhor no momento desse.
Às vezes, os meus alunos até me perguntam: doutor, eu não tenho tempo. Eu digo: o que horas que tu dorme? Ah, durmo 11 horas. Que horas tu acorda? Ah, eu acordo 6. Eu disse: poxa, então faz assim, eu dorme 10h30, acorda 5h30.
Ganhou uma hora.
Né? Se não ganhar uma hora, faz 30 minutos de atividade física que vai para a tua situação do teu dia.
E essa questão de fazer atividade física logo no início da manhã, né? É benéfico? Até que ponto? Como é que funciona isso, professor?
É, muitas
gente depende da pessoa. Tem pessoas que dificilmente acordam cedo, elas preferem à tarde, mas a maioria é pela manhã.
Tem alguma vantagem ou não?
Eu acho que tem alguns riscos, né, doutor? O doutor já pode falar mais.
O ciclo cardíaco ele vai ser igual para todo mundo. Igual às 24 horas. Mas tem pessoas que são mais diurnas, tem pessoas que são mais noturnas. O acordar, eu acho que assim, desde cedo, como o professor Marcelo está falando, a pessoa já tem que saber o que é bom para ela. Eu vejo que para mim, eu acordar cedo, hoje em dia eu acordo, hoje eu já acordei 4 horas da manhã, pedalei de 5 às 6 e comecei meu dia. Se eu não fizer exercício nesse horário, eu não vou conseguir fazer. Acabou, eu estou aqui na rádio, dei aula na faculdade, já estou aqui na rádio e já sigo. E da 8h30 da noite eu estou dormindo junto com meus meninos. Então, assim, mas tem gente que prefere no final do dia. Para mim, no final do dia, eu chego, parece que a bateria já está no final e já não serve mais. Então, acho que cada um tem que se conhecer para poder realmente você fazer o horário e da forma melhor. Eu aprendi a fazer cedo e ganhar meu dia, acabou. Já está feito, está pago com isso.
Eu também vejo aqui um ponto importante que quando você vai fazer atividade física, se você não tiver uma orientação do educador físico e do nutricionista, as coisas começam a desandar. Então, a primeira coisa que você tem que entender é, eu acordo bem para malhar? Não acordo. Então, que horas que eu posso malhar? Ah, na hora do almoço que eu vou ter tempo? Dá para fazer? Dá. Beleza. Não consigo. Então, é à noite? É. Então, você tem que se programar, né? Utilizar realmente uma anotação que você tem que cumprir de importante naquele dia. Mas, você tem que saber, eu consigo malhar em jejum? Como é que vai ser meu rendimento? E depois, o que é que eu tenho que comer? Né? Não, eu tenho que comer antes para poder malhar meia hora depois? Então, isso tudo são questionamentos que você só faz quando você começa a entender. Pô, eu fui correr sem comer nada, eu passei mal. Né? Então, você tem que fazer para saber. Essa situação é muito pessoal. Então, tem gente que são diurnos, tem gente que são do turno vespertino, tem gente que trabalha e malha à noite.
Um dos recursos para a gente ter aderência ao esporte é a questão social. Então, se você vai correr de manhã, doutor Jeff, vai hoje? Eu marquei com o doutor Jeff. Se eu não queria, se eu estivesse só, eu não iria. Sim. Ele está me esperando. Uhum. Então, é interessante essa prática. Né? O ser humano, nós somos sociais. Então, as pesquisas recentes demonstram que esportes coletivos, você a aderência é maior.
Eu sou desse. Se eu tiver academia sozinho, não vou não, mas me chama futebol na hora.
Mas eu acho que isso é um pouco também de autodisciplina, sabe?
Sim.
Porque vai ter um dia que, por exemplo, tá chovendo, ninguém vai, eu desço pra academia, eu corro e não. Entendeu? Vai ter gente que vai continuar, pô, tá chovendo, eu vou
dormir. Por exemplo, academia zero. Eu quero aproveitar também, já entrar num ainda cantando nessa área. Mas vamos dizer, o senhor é técnico também do jacaré. E uma vez, eu vou trazer aqui para a gente discutir sobre isso. Uma vez o senhor me falou muito isso, que se de noite ele não dorme bem no dia, quando ele acorda, o senhor sempre suspende o treino dele e começa no momento. Quanto do sono impacta realmente um treino no outro dia?
O sono é fundamental. Então, nesse contexto, a gente tem que analisar uma coisa, o treino. Às vezes a gente quer treinar, quer um desempenho, mas nós não temos o tempo suficiente para o descanso. Então, eu não posso ter uma carga de treino muito grande se eu não tenho descanso. Imagina um indivíduo, temos colegas que trabalham no distrito industrial, né? Tá o nome, né? O Ricardo Arcelio, trabalha no distrito, e ele sai de lá e vai para uma academia, treina indoor. Ele só treina lá na rua nos finais de semana. E ele foi o quinto colocado na categoria no Ironman do Brasil, nesse ritmo. Então, se você perguntar quanto tempo ele dorme, é pouco. Ele poderia ter um treino maior, poderia, mas provavelmente esse descanso dele não estaria compatível com a carga de treino. Então, isso é muito interessante.
Quantas horas, uma vez o senhor até me mostrou sobre fisiologia, falando muito sobre quem dorme menos de 6 horas, de 6 a 8 e mais de 8 horas. Porque quando a gente vai ler... o Usain Bolt, o próprio, como é, o Messi, eles têm pelo menos 8 a 10 horas de sono, né?
É, depende da qualidade do sono, que está vinculado às horas de sono, mas hoje a gente tem um auxílio, né? Eu tenho alguns aparelhos, tipo relógio, monitor de frequência, que te dão, faz uma leitura de como foi teu sono.
Dá até uma nota, né?
Uma nota, quanto você teve no sono profundo.
Sim,
o que ele estava falando aí do Ronaldo Jacaré Dormitador é que nós tínhamos um dispositivo mais avançado e toda manhã, antes do treino, nós fazíamos a leitura. Então ele dizia lá a prontidão dele para a questão do treinamento aeróbico, a prontidão do treinamento de força, a prontidão para o treinamento de agilidade, né, e de potência.
Uhum.
Então, baseado nisso, nós alterávamos ou não o treino programado. Então, se ele dormiu mal e a janela para treinar potência estava baixa e tinha um treino de potência programado, nós diminuíamos esse treino. Então, com esses aplicativos, com esses instrumentos, a gente pode monitorar, sim, a questão do sono. Existe o que a gente chama de variabilidade do ritmo cardíaco, né, em relação com o sistema nervoso simpático e parassimpático. Então, ele te dá mais ou menos, justamente como você falou, ele classifica o nível de recuperação que você tem.
10 e 18 agora, a gente vai para o último intervalo aqui da audiência pública. Já a gente volta.
CBN Audiência Pública.
Já de volta para a nossa audiência pública, hoje, sexta-feira, 22 de outubro de 2021. Temos aqui o Dr. Jefferson Medeiros, Dr. Euler Ribeiro Filho e o professor Márcio Soares, ensinando um pouquinho sobre atividade física. Falamos sobre como iniciar atividade física na infância, agora estamos falando sobre a importância disso na vida adulta. E temos mais 7 minutinhos para a gente fechar a nossa audiência pública de hoje. Dr. Euler Ribeiro Filho tem uma história que ele compartilhar.
É isso que eu ia falar, sobre uma nutrição. A nutrição é muito importante, mas tem um caos. Euler, por favor, conta aí.
Tá, eu vou resumir a minha história no triatlo aqui, a gente tem 7 minutos. Então, foi o seguinte. Em 2006, eu voltei para Manaus, eu já tinha uma história de ciclismo e de corrida. E a minha natação foi sempre na infância, até os meus 12 anos. Depois eu larguei a natação e fiz judô muito tempo e tive que fazer o preparo aeróbico, eu corri e pedalava. Eu tive a oportunidade imensa de ser treinado pelo Márcio e ele começou como meu professor e hoje é meu amigo. Né? Nós fizemos uma amizade tem quantos anos? 16, 17 anos. E aí eu cheguei e disse assim, Márcio, eu quero fazer um aeróbico. Aí ele disse, tá bom. Mas o meu primeiro desafio é uma maratona, que eu nunca fiz. E eu tenho 45 dias para treinar para a maratona.
45 dias?
Mas eu já corri, eu já tinha corrido,
já tinha
história.
Já tinha história.
Aí ele disse, rapaz, tu tá fumado, para não dizer outra coisa. Tu acha que eu chego? Ele disse, rapaz, tu chega, mas tu vai estar todo quebrado. Isso foi dito e feito. Então, o que o Márcio fala... Euler, tu vai fazer 12 horas. Euler, tu vai fazer 4 horas. Euler, tu vai... É dito e feito porque ele já conhece o meu perfil, tudo isso. Mas, assim, eu saí de um atleta totalmente amador e hoje eu já me considero, o Márcio sabe disso, um atleta semiprofissional por conta dos tempos que a gente alcançou no triatlon. Isso é mérito dele e mérito meu e mérito de todas as pessoas que estão envolvidas. O fisioterapeuta, os fisioterapeutas, nutricionistas, né? Psicólogos, tem uma série de coisas. Mas os causos interessantes é o seguinte. Primeiro, deixar aqui um agradecimento em nome do Márcio, do professor Márcio. Hoje eu tenho 17 provas, 3 Ironman full e 14 meio Ironmans já guardados lá em casa com medalhas penduradas e toda vez que eu olho todo dia, isso me incentiva para ganhar
mais.
O primeiro caso foi o seguinte, o meu apelido é Dr. Bactéria,
certo?
E eu vou te explicar por quê. Quando a gente ia nadar na Ponta Negra, meu amigo, aquela tubulação toda caía na praia, a gente nadava naquela água. Aí eu só nadava com eles nos finais de semana, né?
Sim.
E aí eu faço, pô, Bactéria, não, ela tá com medo de entrar aqui nessa água, pessoal. tem bactérias.
Bicho, essa água tá cheia de bactérias, de vírus. Rapaz, aí desandou.
Ganhou o apelido.
Ganhou o apelido. A minha roupa hoje do triatlo tá escrito lá, Dr. Bactéria.
É uma banda de rock.
A minha banda é Dr. Bactéria. E o caos mais engraçado eu vou deixar pro Márcio contar no nosso treinamento longo.
É, mas quando eu era lá em Balbina, estrada de Balbina, era 150 km de bike naquelas. Ia até quase Balbina e voltava.
Uhum.
E na volta, deu fome, tava com fome, o alimento tava acabando lá. E aí eu digo, mas peraí, bora parar aqui nesse lanche aqui, na estrada aqui. Aí ele parando, quando ele chegou, é primeiro que ele não quer nem entrar no lanche. Com fome ele entrou. Aí o que que tem aí? Ele só tinha um bolo. Aí ele olhou e disse, não, mas esse bolo tá cheio de formiga.
Porque é um bolo formigueiro.
Por isso que é formigueiro.
Porque não tem muito o que escolher, não.
Literalmente
formigueiro. Não, não vou comer, não. Eu digo, come, senão tu vai passar mal.
E aí ele comeu com formiga.
Professor Márcio, eu queria aproveitar para perguntar o seguinte. É, olha só, eu vim fazendo exercício sempre na minha vida. E em um momento, ele me apresentou o senhor, e eu vim para o MS Team. E eu sempre naquela preocupação de será que eu consigo, será? O senhor acha que assim, quem está ouvindo a gente, um dia tem um sonho,
qualquer pessoa
que está ouvindo, tipo, correr uma maratona, vamos lá, que é o mais comum, ou no triatlo mesmo, fazer um Ironman, qualquer pessoa, o senhor acha que tem condições realmente de fazer?
Tem, qualquer pessoa tem condições de fazer um meio Ironman, um Ironman, ou mesmo Ultraman, depende de quê? Do passado esportivo dessa pessoa e do tempo que a gente vai levar para preparar essa pessoa. Tem gente que 3 anos para fazer um Ironman, ou outros 5 anos, outras 7 anos, outras 1 ano, então depende da condição, mas com certeza qualquer pessoa com treinamento correto, com auxílio de uma nutricionista, né, e outros profissionais, pode atingir seus objetivos. A gente fala, muitas vezes as pessoas, ah, mas será? Ele fala isso. Não, gente, é realidade. Eu acho que vocês são
testemunhas disso.
Né? O Dr. Jefferson aí evoluiu muito no treinamento dele, um cara altamente disciplinado, está, né, cada vez mais melhorando, muito bom desempenho dele. Então qualquer pessoa pode sim alcançar os seus objetivos.
Doutores, quero agradecer então a participação de vocês, temos 2 minutinhos para essas considerações finais. Então, Dr. Gerson Medeiros, agradeço a oportunidade de trazer esse tema aqui para a gente, debater na audiência pública, rir um pouquinho, né? Acho que o mais importante, eu queria só resumir, botem seus filhos, desliguem os celulares, desliguem o videogame e coloquem para fazer exercício. Qual o melhor? É o que ele gostar. Bota ali para cada um uma natação e tudo, mas o que ele gostar, você segue. Doutor Euler Ribeiro Filho, obrigado pela participação, pelas histórias. Adorei conhecê-lo, os bastidores da boa bactéria.
Olha, eu vou só fazer um adendo aqui à colocação do Jefferson. Acho que o exemplo é fundamental. Então, se você der exemplo dentro de casa, muito provavelmente seus filhos vão seguir, e também as pessoas que estão do teu lado vão seguir. Mas eu não gostaria de tirar o videogame, nem tirar o celular dos meus filhos, porque isso é uma nova realidade. Então vamos trazer o videogame e o celular para dentro do esporte. Então a gente pode conseguir isso também. O celular te acompanha, toca a música, marca o tempo que tu corres, né? Faz o teu guia, depois diz que tu melhoraste 2, 3 minutos, isso é legal também de fazer.
Professor Márcio, obrigado pela participação.
Obrigado, quero agradecer a participação. Só mencionar o fato, né? A saúde da gente, quando nós estivermos idosos, depende inclusive do que nós fizemos quando criança e quando jovem.
Com esse recado, a gente finaliza nossa audiência pública com os trabalhos técnicos do Thiago Silva, a produção do Gustavo Santos, a gerência executiva da Daniela Pires e a direção de jornalismo do Paulo Fernandes.
Hoje, com José Carlos Amorim.
E aí, repórter CBN.